Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, comunidade aqui presente no plenário e quem nos acompanha em seus lares. Saudar a oradora da Tribuna Livre, a secretária senhora Maria Rosângela. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores. Há quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 48ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação da ata 17 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 17 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados e contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Não havendo, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum vereador quiser que se faça a leitura.
Desse a correspondência 103.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 103 de 2023. A APRA, Associação dos Trabalhadores Rurais de Agudo, com 7 grupos ativos, juntamente com suas sócias, pede sua honrosa colaboração para a nossa domingueira, que irá se realizar no dia 22 de maio, sendo que estamos sempre dispostos a ajudar as trabalhadoras rurais. Se for da sua vontade colaborar conosco, gostaríamos que fossem dinheiro para ajudar o pagamento da banda que iria animar nossa comunidade. A APRA hoje está passando por dificuldade, pensando muito pedindo pela sua colaboração. Desde já agradecemos muito a mão.
A APRA é grupo de trabalhadores rurais e sociais. E sócias. Venha participar da nossa domingueira. Dia 22 de maio, animação banda Alpen, local CTG Sentinela do Jacuí, início, 13h50. Ingressos antecipados.
Não havendo mais pedidos, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 36 de 2022 autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar duas merendeiras servente de 44 horas semanais cada. Justificamos os contratos devido à cedência de um profissional para atuar na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e a atestado médico e posterior licença de saúde da servidora a qual está grávida. O contrato seguirá a lista da banca de formação de candidatos número 036 de 2022. Servente. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 37 de 2022 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de R$204.752,60. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, O presente projeto de crédito adicional suplementar por superávit financeiro tem por objetivo a adequação orçamentária para a licitação da parte da obra da Volksgarten. O projeto denominado Volksgarten Jardim do Povo, que contempla um espaço coletivo integrado, comércio, turismo, culinária, eventos e lazer, será responsável pelo impacto direto no número de visitantes e de empregos gerados. Assim, consequentemente, influenciando na geração de receita do município, aumentando o sentimento de pertencimento e identidade do povo. Visto que o espaço pioneiro irá comercializar produtos de gastronomia tradicional, além de expor dinossauros triássicos que fazem parte do patrimônio local e possibilitar um espaço de comércio para os feirantes do município. A primeira etapa da licitação é para a construção de espaços onde os feirantes da agricultura familiar irão expor e vender seus produtos, atraindo o público local e pessoas de outros municípios para a visitação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Requerimento número 15 de 2022. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 27 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 25 de abril de 2022. Vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 16 de 2022. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 35 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 25 de abril de 2022. Professor Vereador Professor Tiago Iana. Requerimento número 17 de 2022. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 34 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 25 de abril de 2022. Vereador Professor Tiago Iana. Requerimento número 18 de 2022. Vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que os projetos de lei números 28, 29, 30, 31 e 32 de 2022 tramite em regime de urgência especial de realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições. Agudo, 25 de abril de 2022. Assina vereador Dário Schiller. O pedido de informação número 12, de 29 de abril de 2022. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresento ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o servidor Ludirão Dias Dutra. Letra A, cópia da portaria de nomeação. Letra B, cópias de todos os cartões ponto. E letra C, cópias das justificativas de eventuais ausências. 29 de abril de 2022, assina vereador Itamar Puntel. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Quero saudar também a secretária de Saúde, Graciela Barchetti. Passamos de imediato, então, aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, a Rádio Agudo, a Rádio Alternativa, os demais colegas vereadores e os que estão aqui no plenário, a oradora Maria Rosângela, secretária da Saúde, os demais que estão nos acompanhando pelas redes sociais e em casa nas rádios. Sábado nós tínhamos um mutirão do projeto Embeleza Agudo, com as plantas das flores na Avenida Borges de Medeiros. Um agradecimento especial à primeira dama Tanusa e à Silvana, aos secretários, aos colaboradores, voluntários que nos auxiliarem no plantio das flores. E fica aqui um convite para quem quiser adotar um ou mais canteiros centrais da avenida, podendo colocar a sua identificação no mesmo. É só entrar em contato com a administração ou secretários para fazer essa adotação. E após também será feito o mesmo plantio nas ruas da Avenida Paraíso, Avenida Concórdia, Barão do Rio Branco. Assim, eu parabenizo pela iniciativa da administração pública, das secretarias, os demais envolvidos e a todos os que colaboraram com esse plantio, que ficou muito belo lá essa rua, essa avenida. E agora em diante a gente pede também a ajuda, a colaboração dos moradores, até dos que estão usando essas avenidas, para cuidar um pouco dessas plantas e para não dar problemas aos vândalos também, que deixam as plantas crescendo, que é um cartão assim, postal para a cidade, muito belo. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente e demais colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui no plenarinho acompanhando os trabalhos da casa, aos ouvintes das rádios que nos acompanham ao vivo e também pela retransmissão de amanhã. Não tivemos a sessão, tivemos sessão prejudicada na segunda-feira passada, onde eu iria já realizar alguns pedidos, essencialmente que sejam feitas algumas entradas com colocação de cascalho na linha dos pomeranos, entrada da residência do senhor Lírio Schmengler, do senhor Eugênio Maier e também do Dalson Drescher. São moradores que em dias de chuva é impossível um caminhão ou qualquer veículo em porte um pouco maior chegar até a residência desses três moradores, em virtude da falta de cascalho. Está em péssimas condições essas três entradas. E também que se dê uma atenção, uma olhada, uma boca de lobo na esquina, em frente ao Mercado Rende Mais, na Vila Caiçara, na esquina, no lado, nos fundos da creche ali, da escola, em frente à residência da senhora Margarete, que está totalmente corroído a calçada por baixo e necessitando de um reparo urgente. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Isabela Maisão. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também a oradora da Tribuna Livre, Maria Rosângela Robusti, que posteriormente fará uso da tribuna. Gostaria de reforçar, eu sei que tivemos um bom período de chuvas, mas não deixo de levar o conhecimento do poder público. Algumas dificuldades em algumas estradas e peço que no momento que tivermos um clima que tende a melhorar, que seja intensificada a recuperação dessas estradas. Circulei nos últimos dias pela estrada que é pró- próximo à serraria Chait, que desce a linha Araçá, que é considerado a linha Araçá de cima, está em precária condição, e peço que o poder público possa fazer essa estrada, não somente de patrulhamento, mas cascalhamento em alguns locais. Também a linha Coronel Tamarindo, praticamente intransitável, algumas partes onde tivemos recuperação por parte do poder público em alguns trajetos e outros não foram contemplados. Alguns moradores de lá pedem e me colocaram que eles também são moradores de Agudo e que gostariam que quando fizesse a estrada, fizesse por total aquela estrada, não pedaços e pedaços fiquem para trás. Então a linha Coronel Tamarindo, tem a linha Boêmia, é uma travessa da Ferraria Haddad em direção à linha dos Pomeranos, que está um trajeto em péssimas condições. E um pedido que eu reforço mais uma vez, que eu já faço mais de ano, é um pontilhão na linha Araçá, onde tem risco de acidente e se der acidente, eu tenho uma indicação que eu pedi através do ofício, mandei para o Executivo Municipal, já faz mais de 6 meses e até agora, no momento, nada. São 3 famílias que moram após esse pontilhão e não tem mais segurança passar por cima do pontilhão. É as famílias Binder, Cumenal e Lache. Então, eu peço mais uma vez que o seu setor competente possa ir lá, pelo menos fazer os reparos necessários, para não depois, ali na frente, se incomodar com futuros acidentes, ou quem sabe até, nunca se sabe, um acidente pode causar uma morte ou tirar a vida de uma pessoa. Mas estou reforçando mais uma vez ao poder público sobre esse assunto. Outro assunto que chegou até a mim nos últimos dias, e isso eu não tenho uma certeza absoluta, mas por vários acontecimentos que aconteceram nos últimos tempos, os veículos que estão aqui no pátio da prefeitura, aberto, sem segurança, tivemos vários episódios nos últimos dias, e foi me dito no dia de hoje, por isso que eu não averiguei se é real ou não, que andaram descarregando um extintor dentro de um ônibus escolar aqui no pátio do poder público. Amanheceu um extintor descarregado dentro do ônibus escolar, dito por terceiros, e vou averiguar durante a semana. Poucos dias atrás, abriram um Uno Mille da prefeitura, deixaram aberto e chovendo dentro. Inclusive, o doutor Givago acompanhou, estava aqui e circulou nas redes sociais. Há pouco tempo atrás, sumiu um veículo, parou em Santa Maria. Então, nós temos um pátio grande lá embaixo, que é o pátio das obras, cercado, e gostaria de sugerir, não é uma crítica ao governo, gostaria de sugerir que tenha um local fechado, com uma segurança, e que pudesse esses veículos serem colocados naquele espaço onde temos uma segurança maior. É um bem público, é um bem que nós devemos prezar por todos os caros veículos e tudo que é do poder público, e a gente está vendo vários acontecimentos no decorrer agora de uns dias, então a gente precisa tomar providências cabíveis para solucionar esse problema. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente desta casa, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, autoridades presentes no plenarinho, saudar a imprensa, demais ouvintes, a oradora da tribuna, a senhora Maria Rosângela Robuste. Eu tenho alguns pedidos para fazer junto à Secretaria de Obras. Pedir que o setor competente faça a recuperação de calçamento ali próximo a escola Luiz Germano Peter, já que ali tem várias crianças circulando e ali tem pedras de calçamento com buracos bem grandes e pedras soltas. Também já fiz insistir num pedido aqui também de recuperação de acesso da estrada, da entrada do seu Avelino da Rosa, e fica bem próximo a Ivanessa Behling, já que a mesma trabalha na cidade e ela não consegue chegar com o seu veículo na sua residência. Isso fica aqui próximo à subida da linha branca, aqui bem próximo. Também fazer um pedido aí com a chegada do inverno, já feita várias vezes pelo colega vereador Áureo Quirinos, é quanto da parada, uma parada no pórtico. Ali vi gente se abrigando embaixo do pórtico ali, e com a chegada do inverno agora se faz necessário essa paradinha de ônibus, ou essa parada de ônibus. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a presidente da casa, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios e das mídias sociais, a oradora da Tribuna Livre, secretária Maria Rosângela Robusti, e população em geral e as pessoas que nos acompanham no plenarinho. Meu primeiro espaço, como de costume, sempre ou informativo ou propositivo, os assuntos sempre nesta linha. Tem a questão do recurso proveniente do governo federal, oriundo do decreto de emergência referente à estiagem, decretado lá em dezembro, e através do governo federal o recurso está sendo empregado em 500 cestas básicas, que é uma ação da Defesa Civil e da Assistência Social, uma ação integrada entre Defesa Civil e Assistência Social do município de Agudo. O coordenador Giovanni Noi, da Defesa Civil, e a secretária Maria Rosângela Robusti, da Assistência Social. Os requisitos, eles são, para ser beneficiado pelas cestas básicas, eles são estar cadastrado no CAD único, ter cadastro no CAD único, o bloco de produtor e morar no interior. Né? Esses são os requisitos retos e diretos para receber essa ajuda humanitária, que é um recurso vinculado. Então, precisa ser desta forma, será desta forma, e com certeza nos próximos dias acontecerá a entrega dessas cestas básicas. Também falar e complementar um pouco do assunto do vereador Dário Schiller, onde ele fala do Embeleza Agudo, e na minha opinião nós temos assuntos muito importantes, e um destes é embelezar a cidade, é melhorar o visual, melhorar no sentido de limpeza das ruas, conserto das ruas, e também neste projeto que é o Embeleza Agudo, que aconteceu na Avenida Borges de Medeiros no último sábado. Uma ação de corresponsabilidade com a população, com as empresas, né? Os canteiros foram entregues, padronizados, prontos, com as flores que foram plantadas, que são da espécie moreias, palmeiras e as sumpátinhas. Né? Todas essas são plantas perenes, são plantas que têm baixa manutenção e que não precisam ficar sendo replantadas a todo instante. Então eu vejo uma ação muito importante, ela vem a se desencadear também nas outras avenidas, nos outros canteiros, na sequência, também junto com, nos próximos dias, aí nas próximas semanas, com consertos de vias públicas, com pintura nas vias públicas, né, para dar uma perfumada, vamos usar esse termo português, na nossa cidade, né? A gente sabe que é uma ação necessária, é uma ação que vem junto a valorizar a nossa cidade para os visitantes e para nós, moradores, e também as pessoas que vêm do interior e frequentam o nosso centro da cidade. Também falar rapidamente sobre a estreia da AGF no último sábado, referente agora, mudando o assunto para esporte, né, e um projeto muito importante que vem a trazer para a nossa população de novo o entretenimento, né? E a gente sabe que a equipe lá foi muito bem, a estreia em Cachoeira do Sul, frente à equipe do São José, pela Taça Farroupilha, e também já aproveitando para deixar aqui o convite para o próximo domingo, às 18h30, aqui no CDM, no nosso ginásio, popularmente conhecido como ginásio, né, todo reformado, em condições para receber um grande jogo entre a AGF e a ANF Restinga Seca. Né. Então, já convidando a população de Agudo e da região para que se faça presente. Seria isso o meu espaço, senhora.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, em especial a população que se encontra aqui na Câmara de Vereadores. Gostaria de comentar sobre os livros didáticos que os estudantes do município de Agudo estão recebendo. São livros do Sistema de Ensino Aprende Mais, que é do Aprende Brasil, que é do Sistema Positivo, que é muito adotado por escolas particulares de todo o Brasil. E agora está disponível para os estudantes do município de Agudo. São mais de 7 mil livros, mais agenda, assessorias para os professores, livros para o professor, um ambiente virtual de ensino, avaliações que são em consonância com as avaliações federais. Tem também material para estudantes com dificuldades de aprendizagem, material digital disponível. Então, uma excelente aquisição que somente se via em escolas particulares do Brasil. Agora está aqui no sistema público de ensino do município de Agudo. Então, parabéns à secretária Emanuele, à sua equipe, que fez esse investimento. Eu repito, um investimento para os estudantes do município de Agudo. Eu, que sou professor estadual e também num outro município, que não Agudo, né, que eu trabalho, eu gostaria muito de trabalhar também com esse material de ensino e destacar que precisa ser investido na educação, porque a partir do próximos anos, os investimentos federais vindos para os municípios, eles irão mudar. Não será mais em cima dos municípios que têm o menor aprendizado e que vão ganhar maiores recursos. Vai ser o inverso. Os recursos destinados aos municípios será primeiro e maior volume para os municípios que tiveram melhor desempenho. Então é interessante começar a apostar também nos melhores índices, nos municípios que têm o melhor desenvolvimento educacional. Para isso é preciso as ferramentas. Nenhum trabalhador consegue trabalhar sem as ferramentas. Nenhum estudante consegue ter um bom entendimento sem ter o disponível para ele material escolar. Então, que é uma excelente aquisição aí, que foi feita, agora está aí, é trabalhar em cima disso aí e tocar adiante. Recebi diversas mensagens de pais parabenizando a aquisição. E destacar também que é um material personalizado para o município de Agudo, com imagens do município de Agudo, com uma capa bonitinha ali feita para o município. Então seria isso para o momento.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Presidente e colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário e também escuta via internet e na Rádio Agudo, e na Rádio Alternativa, cumprimento a secretária Maria Rosângela e Graziela Barchetti, que se fazem presentes aqui conosco. Quero fazer um relato onde no final de semana, mais especificamente no domingo, estive pelo interior da região alta, ou seja, na Boêmia, na comunidade Perpétuo Socorro, indo até o Cerro da Vilma, esquina na 5 esquina, onde conversando com muitos moradores naquelas localidades, foi quase unânime os pedidos das roçadas dos galhos junto à estrada geral. Estão atrapalhando o tráfego dos caminhões, ônibus e aumentando o perigo com o estreitamento das vias. Para evitarmos acidentes e também as consequências em consequência das chuvas, as estradas estão precisando de reparos. Não só lá, mas também nas regiões sul. Eu sei que com o tempo que está se desenhando aí, sempre isso é um agravante para as nossas estradas. Passei também ali pelo calçamento da rua Hugo Carlos Breuning, que está em péssimas condições entre o mercado Morro Agudo e a esquina Zimmer, onde os órgãos competentes também, nos próximos dias, gostaria que fizesse a sua manutenção. Falando das paradas de ônibus, principalmente do porte, como nosso colega Moisés já mencionou, analisando a região sul, na minha região, para não onerar algumas paradas onde tem alunos, dois, três, e tem paradas que já não tem mais alunos. De repente, a secretaria podia fazer um levantamento e fazer um remanejo dessas paradas para locais mais próximos onde tem alunos, tirando de onde não tem mais passageiros. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, secretária Maria Rosângela, que fará uso da tribuna livre, também a secretária da Saúde, Gracial. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Um patrulhamento no canto católico, rincão despraiado, linha Teutônia, agora com as chuvas aí de uns quantos dias, as estradas foram bem danificadas. Tem lugares ali, até no canto católico ali, precisa urgente de pedregulho. Uma parte tem muita areia lá e é uma panela em cima da outra. Uma troca de lâmpada, senhor Cleiton Jäger, linha nova, um pouquinho antes da Marechal Deodoro. Ele me passou há pouco aí que já faz um mês que ele vem pedindo a troca da lâmpada e até hoje ele não foi contemplado. E também tem uma outra situação aí envolvendo aí o senhor Vitório Brandt. Ele me falou sexta à noite que ele se inscreveu ali para passar a Globe na lavoura dele em janeiro, que ele queria plantar milho, e esperou e nada da Globe aparecer, que ele não pôde nem plantar a safrinha de milho dele. Seria isso aí por enquanto, presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde temos a inscrição da senhora Maria Rosângela Ribeiro Robusti, assunto assistência social. Lhe comunico que terá 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os senhores vereadores. Boa noite à imprensa e à comunidade agudense que está nos escutando. O meu relato é sobre assistência social, ao meu ponto de vista, como servidora pública, como assistente social. O túnel do tempo na política pública de assistência social em agudo. Em 2005, quando eu assumi no município, através do concurso, nós tínhamos grupos de idosos, dois na antiga secretaria. O grupo Alegria, o grupo Amizade. Na sede da assistência social, na antiga prefeitura. O Amor e Trabalho se encontrava lá na Vila Caiçara, no centro comunitário Nossa Senhora Aparecida. Nós tínhamos o Bolsa Família, e esta assistente social ao qual elas fala tinha uma mesa e um computador emprestado. O Felicidade Urgente, o nosso outro grupo, ele não fazia parte, inclusive, da assistência social. Ele era só vinculado ao município, mas não participava da assistência. Nós tínhamos os cursos, e os cursos eram o estilo a Legião Brasileira de Assistência, da antiga LBA, de 1942. Nós tínhamos a campanha do agasalho, nós tínhamos o lar do aconchego do idoso, que logo após passou por uma interdição e veio para o município. Busca ativa, colocar os acolhidos idosos em seus lares e fazer o vínculo familiar. Nós não tínhamos cofinanciamento, nem do governo federal e nem do Estado. Surgiu, então, em agudo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Em 2007, nós tínhamos um problema em agudo com a questão do trabalho infantil. Realizou-se, então, com o CRAS, né, o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em 27 de março de 2007, através do edital 004 de 2007, nós tínhamos um programa habitacional Minha Casa, onde foram sorteadas 4 casas habitacionais. A inauguração do CRAS, 27 de novembro de 2007 também, e junto com a FUS. E naquela época, nós já pagávamos aluguel, pagávamos locação. Nós não tínhamos espaço. O menino, o projeto Meninos com Asas de Anjo, junto com a Avenida, isso também já acontecia. E as crianças que iam para acolhimento, onde ficavam essas crianças? Na casa dos servidores, inclusive na minha própria casa. Porque nós saímos acolhimento na sexta-feira e nós não tínhamos onde colocar essas crianças. A levávamos a outros municípios, Boa Vista do Buricá, nós levávamos, né, para Rio Pardo. E aí, então, saiu uma medida judicial para implantação do abrigo Amor Perfeito. O que hoje acontece com o CAPS. Eu vejo muitos questionamentos sobre o CAPS. Ele é um serviço de atendimento psicossocial aos problemas que agudo vem enfrentando. Precisamos do CAPS, sim. Sou uma defensora, junto com a nossa secretária Graciela. Nós precisamos para dar conta da situação de risco das famílias e dos indivíduos. Em 2009, a associação e o Amor Perfeito foram muito criticados. Inclusive, eu ocupei a tribuna falando sobre isso. Hoje o abrigo está aí. 250 moradores já passaram pelo abrigo. 18 municípios atendidos. Em 2010... nós tínhamos um problema com drogas, com dependência química. Já fizemos muitas ações nesse sentido. Precisamos do CAPS agora. Em 2010, a implantação do Centro de Convivência do Idoso, que abriga e acolhe, na verdade, os grupos. 26 de abril de 2011, lá no nosso Rincão do Pinhal, nós organizamos e implantamos o Grupo Rófino, é muito interessante, que vem até hoje trabalhando. 2013, foi elaborado um diagnóstico habitacional e naquela época nós precisávamos construir 75 unidades habitacionais. Nada até hoje. Nada aconteceu até hoje. Desde então não se avançou na área habitacional e nem na regularização dos lotes do bairro Caiçara, que também precisava acontecer. Em 2017, implantamos o CREAS. Por que implantamos ali em frente ao Correio? Porque existia índice do município de violência, de maus tratos. Em 2019, 2020, nós enfrentamos a pandemia. Atendimentos
restritos, idosos precisavam ficar em casa, as crianças e os adolescentes, grupos foram parados e nós perdemos vidas. Então, pessoal, nós precisamos pensar no município de Agudo. São as pessoas da nossa comunidade que precisam ser atendidas. E onde estavam as pessoas em 2021 que nós assumimos? Atendidas pela janela, porque a antiga secretaria não tinha espaço. Não tinha condições higiênicas e sanitárias para estarmos ali. Tinha um banheiro que era ocupado pelo servidor, o banheiro era ocupado, um cadeirante não entrava no banheiro, e se um tivesse, o outro não podia usar. O que fazer diante dessas condições? Existia prédio público disponível para a Secretaria de Assistência Social? Não. Discutiu-se muito com o Conselho Municipal de Assistência Social, e eu agradeço a esse conselho, que pensou em uma medida urgente e viável, e então pensamos o quê? Na locação. É bom? Claro que não. Mas uma família, quando ela não tem sua casa própria, o que, que ela precisa fazer? Locar um espaço. E o que foi o que a gente fez? Penso que precisamos construir, sim, a nova assistência social. Precisamos, mas nós precisamos de recurso para isso. Espaço público, terreno, até temos. Mas nós precisamos de espaço, nós precisamos de recurso. Ou se toca os projetos, ou toda a verba orçamentária da secretaria vai para um prédio. Então, nesse momento, nós precisamos locar. Projetos. Né? Como é que foi feita essa locação? Através dos atos administrativos, né, do executivo. O CREAS precisava de espaço para colocar as oficinas, por isso estamos ali na Teodoro Volt. Se discutiu muito com o Conselho de Assistência, ao qual eu agradeço. A entrega, então, do nosso trabalho da regularização dos lotes para a administração, o CRAS teve um papel fundamental nesse trabalho. Hoje nós também realizamos a questão do forro térmico para as casas com as caixas Tetra Pak. E dessas casas, não pensem que elas só ficam revestidas das caixas, elas também recebem o telhado, ela também recebe uma porta. Claro que através dos projetos aqui, concretizando em mãos na terra, que os senhores aprovaram, né? E qual agradeço. Isso também, a questão das caixas, nós trabalhamos a questão da sustentabilidade, né? O projeto com a avenida, né? Nós conseguimos através do Condica, agradeço ao Condica pela parceria. Então, hoje atendemos 40 crianças e adolescentes. E a oficina de cabeleireiro, ano passado, a máquina de fraldas geriátricas, ao qual está ajudando, nós reativamos e mantemos, então, em plena atividade, auxiliando a comunidade. Em 2022, agora, nós estamos novamente voltando com os grupos da terceira idade, revitalizamos o espaço do CRAS e entregamos como área de lazer, elaboramos um livro com a colega em parceria, Raquel Mello, qual eu agradeço, e que está nos levando aí a alçar voos nacionais, inclusive. Agradeço a quem participou desse instrumento, que foi as nossas mulheres agudenses, que foram as autoras, e agradeço a comunidade que recebeu esse trabalho. E então, pessoal, cursos do Progredir, nós temos mais ou menos 60 pessoas em cursos hoje, e oficinas socioeducativas que vamos retomar em seguida. Programa Criança Feliz, ao qual vai trabalhar a área de infância no CRAS. Fizemos o adesão ao projeto A Casa é Sua, estamos aguardando para que Agudo seja contemplado. O plano habitacional, que em seguida vamos trabalhar, vamos retomar a questão do déficit habitacional. Essas primeiras casas serão só um pontapé, né? E planos e projetos, que em breve nós teremos mais novidades. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, evoluímos em projetos e ações, mas espaço físico estamos à margem. E eu vou finalizando dizendo o que foi dito no Fórum da Liberdade. Você é livre para discordar, mas com debate aberto, para construir ideias e, acima de tudo, respeitar o indivíduo e a nossa comunidade. Muito obrigada pelo espaço.
Agradecemos a sua participação. Passamos agora ao espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos a inscrição do vereador Bode e do vereador Auro Quirinos. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que se encontram na galeria, eu quero só fazer um comentário aí a respeito de uns quebra-mola que esse vereador já andou pedindo há várias sessões, em frente à Escola 3 de Maio. É um lugar ali que tem bastante movimento, muitas crianças atravessando a escola, caminhões carregados com peso em alta velocidade, e até agora nada foi feito, né? Aí, sábado passado, um acidente gravíssimo lá envolvendo um motoqueiro e um Gol, onde o cidadão da moto quebrou as duas pernas e um braço. Então, espero que o secretário aí dê uma atenção aí o quanto antes possível. Também uma parada de ônibus próximo a Sandro Streck. Até já comentei com o secretário, tem umas quantas crianças aí que esperam o transporte. E dias que nem de chuva agora, fica bem complicado, né? Fui muito cobrado também agora, os últimos dias, sobre os campeonatos municipais de futebol 7, futebol 11, em agudo. Os municípios aí, até menor que o nosso, todos com os campeonatos a todo vapor, né? Só agudo parado. Mas pelo que eu soube aí, agora, ano que vem, vai vir os campeonatos aí a todo vapor, né? Fim de semana, eu andei conversando com um sargento do exército. Aí ele me passou que eu era para comentar aí na sessão ou falar com o pessoal da junta de serviço militar para fazer uma solicitação junto à 6ª Brigada de Infantaria de Santa Maria, um blindado que muita gente aqui em Agudo não conhece, né? Fazer uma apresentação que vem com custo zero, não sai nada dos cofres públicos. E para surpresa maior, pessoal, aqui está um pedido de informação que esse vereador fez junto à Secretaria de Obras, envolvendo CC, cargos de confiança. Eu tirei a saber como é que funcionava nos outros governos. Nos outros governos, os caras não ganhavam em hora extra. Aí eu fiz um pedido aí para ver a respeito do cidadão ali, diretor de obras do interior, Cláudio Opp, e do Renato. Isso aqui é assustador. Um diretor de obras chegou mês de janeiro, R$ 1.243 de hora extra. Mês de fevereiro, R$ 1.649 de hora extra. Mês de março, R$ 2.073 de hora extra. Esse valor aqui, ó, eu tenho certeza que 70% do povo de Agudo não recebe R$ 2.000 e pouco por mês. Esse cidadão aqui ganha em hora extra. Então fica a pergunta no ar, né? Porque, pelo que eu sei, mais que 60 horas por mês não pode fazer, né? Que tem mês aí que ele tem 68 horas e 45 minutos. Aí, falando hoje com um motorista da saúde, o cara chegar a 60 horas de extra, ele tem que ou trocar ou fazer alguma coisa, porque ele não recebe. Mas esse cidadão aí, ele tá bem na foto, né? O que mais faz é hora extra. Não, tá aqui, colega, não precisa dar risada. Todos os dias tem hora extra, de tudo que é tipo que o senhor quer ver, tem aí. Então, espero que alguém aí faça alguma coisa, porque você não. O cara ganha 4.100 por mês, receber 6.000 e pouco, né? Mais de 50% em hora extra do salário. Isso aqui é coisa do outro mundo. O outro cidadão ali, nem vou comentar, porque ele é um cara, pelo que eu andei pela cidade, eu enxergo ali, ele fez pouca hora e é um cara que bota a mão na massa, né? Ele ainda trabalha. Eu nem vou me manifestar sobre ele, mas o primeiro aí é de arrepiar, né? Como é que diz o pessoal do interior, esse é o homem do óculos preto. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, não farei uso desse espaço.
Os próximos oradores serão os vereadores professor Tiago Janner e o vereador Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos então às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 11 de 2022, de autoria vereador Dário Schiller, Everson Niemeyer, professor Tiago Janner. Dispõe sobre o combate à vulnerabilidade menstrual no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 11 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 11 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 17 de 2022. É autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 1518 de 2003, que institui o calendário de eventos do município. Contém a emenda número 1. Coloco, abro espaço para discussão. Coloco em votação o projeto de lei 17 de 2022. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 17 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Coloco a emenda do projeto de lei 17 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Emenda número 1, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 23 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professor para suprir necessidade por excepcional interesse público. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 23 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 23 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 14 de 2022, de autoria do vereador Everson Niemeyer. Abro espaço para discussão.
Pato Niemeyer.
Passo a palavra ao vereador.
O referido requerimento pede sessão extraordinária. E o projeto de lei 26, referente ao projeto de lei número 26 de 2022, autoriza a contratação de assistente social, psicólogo, para suprir necessidade para excepcional interesse público. É, só para deixar registrado, na justificativa ela é bem clara, essas contratações se fazem necessárias para substituição de profissionais. Então, meramente... para deixar registrado aqui para os demais vereadores, nós pedimos para que, por unanimidade, seja aprovado este requerimento.
Coloco o requerimento número 14 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 15 de 2022, de autoria, vereador Everson Niemeyer. Abro espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passo a palavra ao vereador.
Da mesma forma, o requerimento 15, ele pede sessão extraordinária para discussão geral do projeto 27, né, que é a abertura, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, né, de 3.750.000 para a população e também para os demais vereadores, né, a pavimentação e demais benfeitorias da Avenida Euclides Kliman. Então, o governo pede com que os vereadores tenham entendimento e aprovem por unanimidade o requerimento para que a gente possa debater o projeto na sequência.
Coloco o requerimento 15 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 16 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Janer. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 16 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 17 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Janer. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago Janer.
Passo a palavra ao vereador.
Então, fiz esse requerimento de urgência e sessão especial porque ele é para uma pessoa fazer uma cirurgia e precisávamos aprovar esse projeto o quanto antes. Infelizmente, devido à intempérie, não foi possível na segunda passada. A meu ver, nós deveríamos se reunir no outro dia, 24 horas depois da sessão interrompida, né? Mas não, nosso regimento interno não fala nada sobre isso, né? E aproveitando, sei que não é o assunto, mas é interessante nós revermos o nosso regimento interno, né, para esses casos, para não acontecer a pessoa ficar esperando uma semana dependendo de uma cirurgia.
Coloco em votação o requerimento 17 de 2022. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 18 de 2022, de autoria do vereador Dário Schiller. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passo a palavra ao vereador.
Sobre o requerimento de número 18... que eu estava pedindo uma urgência sobre a aprovação dos 5 projetos, que é sobre a cedência dos implementos agrícolas nas associações do nosso interior. E como a gente já sabe, esses implementos já são sendo esperados pelos agricultores para o tempo já é de trabalho na agricultura, e quanto antes melhor a nossa aprovação desses projetos para essas GLOB, essas grades poderão ser utilizados pelos nossos agricultores. E com isso eu peço a unanimidade dos meus colegas vereadores para nós votar em regime de urgência logo após a sessão.
Coloco o requerimento 18 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 18 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. P. Pedido de informações 12 de 2022, de autoria do vereador Itamar Pontel. Abre espaço para discussão. Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 12 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos de imediato às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 36 de 2022, Autoria, Poder Executivo. Autoriza a contratação de merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 37 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de R$ 204.752,60. Projeto de Lei 26 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de assistente social e psicólogo para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 27 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 3.750.000. Projeto de Lei 28 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. Projeto de Lei 29 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Produtores Rurais de Linha Nova e da Outras Providências. Projeto de Lei 30 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. Projeto de Lei 31 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Nova Boêmia e da Outras Providências. Projeto de Lei 32 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha dos Pomeranos e da Outras Providências. Projeto de Lei 33 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, altera a Lei nº 1781 de 2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Projeto de Lei 34 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 19.825. Projeto de Lei 35 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza o transporte de alunos para participar do Programa de Iniciação Científica Júnior. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Vereador Dário.
Passamos de imediato, então, a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a nossa presidente, colegas vereadores, e uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham. Só para título de esclarecimento, são vários projetos que estão na pauta, onde há pouco aprovamos os requerimentos de urgência especial e sessão extraordinária, onde temos 9 projetos que eles passam a ser urgência especial e sessão extraordinária. Acredito e tenho certeza da importância desse projeto pela agilidade que nós podemos colocar aqui junto à casa. Pedir ao poder público, ao governo, que procure mandar o projeto com antecedência, na grande parte de alguns projetos que a gente precisa um tempo maior para análise. mas sabendo da importância e de que precisa ser tramitado com a maior urgência possível, toda a casa foi unânime aos requerimentos e à sessão extraordinária. São projetos que são seis projetos que são referentes à patrulha agrícola, onde será disponibilizado a balança e globa as associações que estão fundadas no interior do nosso município. Sabemos que existem urgência na utilização desse equipamento e não podemos ser contra, com certeza que não. Temos também, autoriza a contratação de assistente social e psicólogo, da necessidade do poder público de um psicólogo e de assistente social. Fomos favoráveis ao requerimento e à sessão extraordinária. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$3.750.000, para a Avenida Euclides Clima, que tem uma verba do Estado que contempla o asfalto em direção ao hospital e que precisa ter agilidade nesse projeto. Também aqui a casa entendeu que não deveria ser contra pela urgência que tem. E também projetos referentes à abertura de crédito especial no montante de R$19.825, e outro projeto que autoriza o transporte de alunos para participar do PIC, Programa de Iniciação Científica Júnior. Então, só para deixar claro à nossa comunidade, à população, que o que tem urgência e realmente necessita a tramitação, aqui a casa jamais vai ser contra. Nós precisamos sim que o governo trabalhe de uma forma um pouco diferente, porque é bastante requerimento e nas últimas sessões, e a gente acha que deveríamos analisar melhor, ouvir a nossa comunidade para depois ter um posicionamento nosso. E às vezes não dá o tempo hábil. Aí amanhã depois aí o projeto foi aprovado e não teve questionamento nenhum por parte da nossa comunidade. Então é esse o foco da minha colocação nesse momento, mas o que é que necessita tramitar, que a casa sempre fez de maneira favorável e unânime. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Primeiramente, agradecer aos colegas que a votação do requerimento 18, que por unanimidade vai seguir a urgência logo após, e especificamente sobre esses 5 projetos da agricultura, como o colega Itamar já citou também, ele veio por urgência, por a necessidade já do povo já termos em trabalhar na agricultura, já está no tempo de semear as aveias, de arrumar as lavouras para a próxima safra. E daí temos 5 projetos agora para a sessão extraordinária. É um da linha das pedras, já que estão com uma balança bovina lá em andamento. Falei com o proprietário, o presidente lá da linha das pedras, já estão usufruindo dessa balança e agora estão já esperando pela Globe. E uma Globe para a linha nova, para a sucessão lá da linha nova, a outra é a linha Boêmia. A Nova Boêmia e para a linha dos Pomeranos, outra Globe também, juntamente com uma balança logo em seguida também. E é por uma grande utilidade para o nosso povo da agricultura, que precisa de um apoio também, porque hoje em dia trabalhar mais em associações é melhor do que individualmente, eu acredito. Então eu já peço desde agora a sessão extraordinária que os colegas, por unanimidade, votem esses 5 projetos para a cedência desses implementos a associações do interior.
Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Professor Tiago.
Dário.
Vereador Pato.
Temos escrito, então, o vereador professor Tiago Janner, vereador Dário Schiller, vereador Pato Niemeyer, vereador Bode e vereador Itamar Puntel. Passo de imediato a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Transcorreu um processo licitatório nos últimos dias que é referente ao conserto do calçamento em alguns pontos. Chegou-se até a 10 mil metros quadrados esse conserto dos calçamentos. 10 mil metros quadrados, se não me engano, é um hectare. Pensando numa escala, né? Isso é quase que uma quadra inteira na parte interna de recuperação de calçamento. Eu já vinha cobrando há um bom tempo o secretário de obras que se tivesse um plano de recuperação do nosso calçamento. Porque, realmente, como o vereador Moisés falou ali, é crônico, próximo a Luiz Germano, próximo ali à loja do seu Paulo, dos Paulo, né? Indo na Borges de Medeiros, em direção ao mercado tropical, no outro lado da cidade, próximo à minha residência, um pouco mais adiante, nos fundos da cooperativa, dos silos da cooperativa, é crônico o calçamento. E fiquei muito feliz, então, que foi apresentado esse plano de recuperação de calçamento. E na minha visão, que seja investido na Borges de Medeiros. Porque na Avenida Concórdia nós teremos o asfalto, então aguentamos já 20, 30 anos os buracos na Avenida Concórdia, então que ficamos mais uns meses, né? E que se faça nas avenidas, né? Também uma rua muito especial que merece uma atenção de recuperação do calçamento. Eu não estou bem certo agora o nome dela, me faltou o nome. Eu não sei se é a Duque de Caxias, que dá acesso a um dos trevos na rodovia. Uma rua que para mim, né, ela descendo ali o CFC, abaixo, né, a última quadra, na minha visão, humilde visão, é uma das piores ruas que tem dentro da cidade, o calçamento. A rua mais feia que tem, porque ela já foi remendada aqui e ali, um serviço feito a miguelão, como se diz, e foi atravessado certa vez uma tubulação e ficou uma valeta naquela quadra, né? E os moradores têm que conviver com aquilo ali. E ela é também um acesso e saída da área urbana, né? Porque tem um trevo, é o local apropriado para entrar e sair da área urbana. Então ela merece um cuidado, aquela quadra ali, né? Para mim é a rua mais feia. A rua, né? A rua. Por quê? Porque os moradores são caprichosos, mantêm o pátio limpo, organizado. Podem passar lá e ver. Florido. E aí o cidadão tem esse retorno, né, no espaço público, sem falar a questão das águas, que ali também é muito preocupante, né? Que desce a água lá de cima da Avenida Concórdia, né, e chega ali perto do asfalto, tem esse problema, né? Então, uma lembrança, fico contente que o secretário fará essa atividade. Tem agora um plano de recuperação de calçamento no município de Agudo.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre o cultivo do moranguinho, mais de 40 produtores são certificados no Pro Morango Agudo. O cultivo do moranguinho é motivo de destaque ao município de Agudo em nível estadual. Na última safra, foram colhidas 250 toneladas da fruta, com uma renda bruta de 4,5 milhões aos cerca de 100 produtores agudenses, que ocupam uma área de aproximadamente 4 hectares, com estufas e no solo. No último ano, a Prefeitura de Agudo lançou o ProMorango, programa pioneiro no país que visa incentivar a produção da fruta. Entre os projetos desenvolvidos está a oferta de recursos requisito para participar do programa. Na última semana, mais de 40 produtores rurais participaram da primeira capacitação ofertada pelo governo municipal, em parceria com a Emater. A iniciativa está dando suporte aos agricultores e agricultoras que desejam produzir ao ampliar a sua produção de morango, e também vai incentivar a permanência dos jovens no campo. Destaca o secretário municipal da Agricultura, Giovanni Noi, são mais de 40 produtores e produtoras altamente qualificados na produção de morango. Uma parceria entre Prefeitura de Agudo, Emater RS, Sicredi e Sebrae irá implementar o selo Morango Agudense. O selo é um reconhecimento da qualidade dos morangos produzidos por agricultores agudenses que participem do ProMorango.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense. Sempre um assunto interessante de se buscar os dados, e na última semana eu, como de costume, sempre faço os roteiros no interior, e na última semana eu preferi ficar mais na cidade, vendo as situações dos nossos bairros, das unidades de saúde, e presenciei e fui junto com os servidores da Secretaria de Obras, também o diretor de obras aqui da cidade, o Renato. Fui na terça-feira da semana passada, quando nós tivemos uma chuva bem intensa, fui acompanhar algumas ações dentro do bairro Caiçara, onde é nítido e é impactante a falta da drenagem, a falta de estrutura para que se melhore, para se dê condições dentro do bairro. É lamentável o que acontece, e muitas vezes eu vejo que os colegas vereadores, eles abrem aqui um termo de reclamação, mas seria bem interessante ir também acompanhar durante as chuvas fortes para que se veja o do porquê que acontece. Eu penso, e já falei isso em um outro momento, eu penso que é necessário sim uma ação, o governo pensa da mesma forma e precisa sim a seu tempo fazer uma reestruturação de bocas de lobo, de tubulação, de caimentos d'água, porque tem muitas situações que precisam ser revistas do jeito que foram feitas no passado. E aqui não é uma reclamação, aqui é exatamente o contrário, é exatamente para que junto a gente possa achar soluções para esses problemas. Acompanhei durante todo o período da terça-feira, também dentro da cidade, alguns problemas crônicos, que são de muitos anos. O vereador Tiago comentou aqui, o vereador professor Tiago comentou aqui sobre os calçamentos. Isso são problemas crônicos de muito tempo. Alguns desde o início da sua execução. Então precisa sim, e a gente fica muito feliz que esta administração, esse governo, ele tenha o propósito sim de recuperar, de melhorar, para que o cidadão tenha uma vida mais confortável e com menos problemas no lugar, no bairro, na sua cidade e também no interior onde ele reside. Fiz uma visita muito importante também, junto com a secretária da Saúde, que aqui hoje está presente junto com a gente no plenário, a Graciela de Lima Barquete, na unidade de saúde do posto central. Eu já tinha ido em algumas vezes, mas eu prefiro não importunar os profissionais quando estão trabalhando. E aí eu passei na secretaria e junto com a secretária a gente foi até a unidade de saúde e conversou com o pessoal que lá trabalha. Fui interagir diretamente com as pessoas, até deu muita sorte, porque naquele momento estava um movimento mais calmo, mais tranquilo, que é difícil numa unidade de saúde, né, e troquei muitas ideias com os servidores dali, né, vendo a estrutura, entendendo como realmente está funcionando dia a dia. E peguei um relato na secretaria, e aqui foi comentado já em alguns momentos com alguns colegas vereadores, e eu pedi para a secretária, se fosse possível, ela me conseguir alguns atendimentos, né? E aí, consultas em psiquiatria, 158 atendimentos de janeiro a abril. Já vou concluir, senhora presidente. Consultas em psicologia, 526 atendimentos de janeiro a abril. Consultas e avaliação em ginecologia, que iniciou no dia 29 de março até dia 27 de abril, os dados que eu tenho aqui, 239 atendimentos. E um dado muito importante, consultas em odontologia, 464 atendimentos de janeiro a abril de 2022. Então são dados que a população, ela é amplo, é aberto, né? O posto central de janeiro a abril fez 15.860 atendimentos no geral. Média mensal de 3.965 atendimentos. Média diária de 198 atendimentos. Seria isso para o meu espaço, senhora presidente. Eu concluo numa próxima oportunidade.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda. Eu quero só fazer um comentário aqui ainda a respeito de uma senhora na Várzea do Agudo. Semana passada, segunda-feira, esse vereador recebeu um vídeo, aí a filha me passando a situação que se encontra aquela família, e me pediu se eu tivesse um tempinho para falar com o secretário ou fazer uma visitinha nela, né? Aí eu disse para ela, ó, temos uma reunião com o secretário e depois eu já vou te fazer uma visita aí. Falei com o secretário, aí fui até a casa dela, a dona Márcia Milbert. Ela mora para cá um pouquinho do seu Renato Fischer. Ela tem a mãe dela numa situação bem delicada lá, com 87 anos de vida, acamada, e aonde necessita ali de uma colocação de uns 6 ou 7 tubos, que o veículo deles consiga chegar próximo da casa, na área que daí o gênio da senhora não precisa carregá-la tão longe, né? É uma senhora que tem que ser carregada. Mas fiquei feliz. O secretário de obras me garantiu que o mais breve possível seria feito. Semana passada choveu bastante, né? Então espero que essa semana se dá uma paradinha, que o tempo ajude ali, que consiga contemplar essa família com uma entrada lá, que seria muito importante para eles. E para concluir, senhora presidente, a RGE andou fazendo umas troca de poste no canto católico e ali no seu Milton Klein. Ali já fazia acho que uns 5 meses que não funcionava mesmo, né? E na dona Edmund, ali no que eles andaram mexendo ali, queimou a fluorescente. Até o cara me pediu pra mim que era pra pedir pra alguém incompetente ali pra fazer a troca ali. Seria isso aí, dona presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha. Escutando algumas colocações e também colocar minha opinião, escutamos por parte do vereador Tiago sobre o plano de recuperação de calçamento. Foi um assunto por várias vezes debatido aqui nesta casa, que deveria existir uma equipe que pudesse fazer algumas recuperações nos pontos que teria maior dificuldade ou nos pontos onde tínhamos calçamento com problema. Passamos um ano e a gente não viu nada feito. E agora vem a notícia do plano de recuperação de calçamento. Acredito eu que vem bem aqui para o estado que está o nosso calçamento. A gente vê várias ruas com dificuldade de transitar. Algumas pessoas que vêm de fora colocam de que a estrada de chão está melhor de transitar do que o próprio calçamento nosso. Nós temos um solo que ele acaba tendo de tempo em tempo, e o trânsito de caminhões pesados faz com que esse nosso calçamento ele tende a de tempo em tempo tende a fazer aquelas panelas, aqueles buracos, aquele calçamento que explode para cima. Eu sei que talvez com uma fundação melhor não aconteceria, mas já foi feito em algumas ruas. E devemos salientar que aqui a Avenida Concórdia tem partes, os antigos pelo menos comentam, que tem parte que o aterro, a aterração da rua, ela foi mais de 4, 5 metros. Existia um arroio que passava no meio da cidade, pelo que os antigos comentam. Então, esse material, ele de tempo em tempo, ele não suporta o peso do caminhão. E nós precisamos ter uma equipe que faça essa recuperação de tempo em tempo. Se passou um ano e 4 meses e não foi feito nada de recuperação de calçamento. E aí a gente analisa e vem a bons olhos esse plano de recuperação, porque precisa ser feito algo. Nós temos um calçamento que, olhando para as pessoas que vêm de fora, eles acham horrível a grande parte das ruas mais transitadas do nosso município. Então, começar aos poucos e recuperar os pontos estratégicos, pontos que foram levantados como prioridade, porque é o fundamento hoje aqui para recuperar um pouco esse calçamento que nós temos na cidade. Foi um assunto que se debateu por várias sessões e a gente não via uma luz ali no fundo do túnel que dizia que ia ser feito algo, mas agora está vindo. A mesma coisa a pintura, está sendo terceirizado o serviço de pintura na cidade, porque não tem uma faixa de segurança. E os colégios, principalmente os colégios, precisa ter faixa de segurança na frente. E não digo a questão da Avenida Concórdia, as outras avenidas que tem circulação maior de pedestres. Eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso também levantar um dos assuntos, e há pouco um cidadão me mandou uma mensagem de um patrulhamento e recuperação da estrada logo do outro lado da escola 13 de maio, que entra no canto para dentro. Está horrível, diz ele, e a gente pede para o poder público, no momento que o tempo colaborar, que se faça essa estrada. Também, ouvindo umas colocações do vereador Bode, eu não tenho como não colocar isso ao público, e nós questionamos, nós fizemos pedido de informação, nós queremos saber o andamento do governo. E esse pedido de informação que o vereador Bode fez referente a horas extras. É um absurdo. Só digo isso para a comunidade. É um absurdo. Mais de R$2.000 em hora extra no mês. É um absurdo. Só isso quero deixar para a comunidade. O meu desabafo sobre horas extras do governo. Para finalizar, dia do trabalho. Esse dia do trabalho antigamente foi marcado por reivindicações, por mortes, por lutas, por melhores condições de vida ao trabalhador. E eu gostaria de dizer assim a toda a nossa comunidade de Agudo que a gente tem um povo muito trabalhador. E com certeza, para retirar o sustento, essas pessoas fazem o máximo no dia a dia, trabalhando e buscando o sustento das suas famílias. Então, parabéns a todos os trabalhadores e que possam continuar buscando, tirando a riqueza da terra, do serviço, do trabalho, porque dessa forma, trabalhando, o nosso município cada vez fique maior e com mais recurso que vem do trabalho de cada um. Seria isso.
Peço espaço dali do governo.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Só deixar claro, população e vereador Itamar, o termo plano de recuperação de calçamento é um termo que eu cunhei. Eu não sei se é assim que o secretário se expressou, mas eu estou chamando assim, um plano de recuperação, então que não fique um mal entendido. Daqui a pouco o secretário tem outro termo, outra ideia, né? E que a gente precisa também destacar que, como eu falei, é crônico e isso aí é esse tempo em tempo, sem polemizar, vereador Itamar, com as suas palavras, mas esse tempo em tempo do calçamento assim já está décadas, né? Lamentável como foi deixado o município, né? Vamos ver o que as empresas, com a fiscalização minha, sua, dos vereadores, que estejamos em cima dessas empresas, que seja feito um trabalho da melhor qualidade possível, porque a população, como eu disse, né? A população cuida do seu pátio, faz jardinagem e o retorno do público é uma rua esburacada, né? Então vamos cuidar um pouco melhor disso aí, né? Com certeza vai ser recuperado e essas décadas desses buracos estão com os dias contados, muitos deles.
A Câmara Municipal, através do projeto de criação do cargo de assessor jurídico, hoje, então, nomeou um assessor jurídico que atuará no suporte a todos nós, vereadores, auxiliando nos trabalhos desta casa. Então, a partir de hoje, temos, então, um assessor jurídico. Quero também parabenizar a todas as mães agudenses pela passagem do seu dia neste domingo, nesse próximo domingo. Que tenham todas muita saúde, muito amor e muita sabedoria. E também parabenizar todos que colaboraram e trabalharam no plantio, no programa Em Beleza Agudo. Ficou muito bonito. Então estão todos de parabéns que participaram. Para finalizar também, quero fazer um pedido aqui, como já comentado pelo vereador Itamar, ao setor competente, então, a pintura das faixas de segurança, que estão praticamente sem pinturas, estão dificultando a observância dos motoristas e pedestres. Que bom. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária. Logo após os pareceres das comissões, declaro encerrada esta sessão.